O nome da mensagem de hoje é Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Onde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? E antes de respondermos a essa pergunta, vamos entender, conceituar aquilo que é esperança. O que é esperança? Esperança, segundo o dicionário, é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, confiança em coisas boas. Sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja. Essa é a esperança. Esperança é algo que é comum a todo ser humano. Todo ser humano tem esperança. Por mais difícil que seja a situação, sempre existe, nem que for no mais profundo do seu íntimo, do seu coração, um fiozinho de esperança. Sempre existe no coração do homem um fiozinho de esperança, porque, afinal de contas, como o dito popular fala, a esperança é a última que morre. Durante toda a história da humanidade, o homem depositou a sua esperança em muitas coisas. Se você voltar lá nos primórdios da história, a esperança do homem estava em muitas coisas que Deus criou, que ele conseguia ver e contemplar, como lá nos povos astecas, incas, maias, você via lá a contemplação ao sol, à lua, e a esperança estava no Deus Sol, na deusa Lua, estava nessas coisas que eles conseguiam ver, na chuva, no trovão, estavam nessas coisas as esperanças das pessoas. Outros colocaram a sua esperança nas suas próprias realizações, nas suas próprias forças, nos seus próprios feitos. E o homem fez coisas grandiosas. Só você lembrar lá daquele pessoal da Torre de Babel. Onde estava a esperança daquele povo? Em construir uma torre tão alta que eles pudessem chegar até a Deus, para se igualar, de alguma forma, a Deus. Então, a esperança daqueles homens estava na sua própria força. Nós vamos conseguir fazer. Isso era o que movia esses homens. Hoje, é muito comum nós vermos pessoas colocando a sua esperança na ciência, por exemplo. Né? Ainda mais com essa questão da pandemia, ficou muito evidenciado que quantos discursos você ouviu sobre a pandemia dizendo que não, o certo é nós seguirmos a ciência, porque é a ciência que vai nos salvar. Quantos discursos você ouviu dessa maneira? E as pessoas depositam a sua esperança, a sua confiança na ciência, no seu conhecimento. Ainda aqueles que colocam a sua esperança em uma ideologia. Não, se o mundo pensasse desta maneira, se mais pessoas pensassem assim, o mundo seria um outro lugar, seria uma outra maneira de viver e seria muito melhor. E colocam toda a sua esperança em uma ideologia. Alguns colocam a sua esperança na religião. Alguns colocam a sua esperança na religião. Porque se eu seguir os preceitos da minha religião, tudo vai dar certo e eu vou ser salvo. E a esperança dela está na religião que ela segue, seja ela qual for. Outros colocam a sua esperança num regime de governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, qual for. Mas se a gente tiver esse sistema de governo, se a gente adotar esse tipo de política, tudo vai ser melhor e vai melhorar. Tudo vai ser transformado. E a esperança deste está num sistema de governo. Martinho Lutero foi um monge alemão. E quando ele começou a ser monge, ensinaram para ele que para ser salvo, Deus exigia uma vida reta. Ou seja, a esperança de Lutero, ensinaram para ele que a sua esperança estava nele conseguir viver uma vida correta. A sua esperança estava em conseguir, por conta própria, se salvar. Por seus próprios méritos, conseguir viver uma vida sem erros. Era nisso que estava depositada a esperança dele, porque foi assim que ele foi ensinado. E assim, Lutero cresceu odiando a Deus. Você já imaginou um monge odiar a Deus? Pois era isso. Era esse o sentimento que ele tinha. Primeiro, porque Deus exigia dele algo que ele não podia dar, que era a perfeição. Martinho Lutero não conseguia ser perfeito. E quem de nós é que consegue? Então, ele pensava, Deus me entregou ao fracasso, já que ele exige de mim algo que eu não posso dar. Até que Lutero leu e, enfim, captou a mensagem, o sentido do versículo 17 de Romanos 1, que a gente acabou de ler. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E nas palavras do próprio Lutero, eu vou ler aqui para vocês. Labutei diligentemente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão justiça de Deus atravancava o meu caminho, pois eu a interpretava com o sentido daquela justiça, por meio da qual Deus é justo e age justamente ao punir o injusto. Apesar de ser um monge impecável, eu me postava diante de Deus como pecador, e, portanto, eu não o amava. Porque eu não amava a Deus porque ele era um Deus justo e raivoso. Antes eu o odiava e murmurava contra ele. Então, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Por isso, senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Se antes eu odiava a expressão justiça de Deus, passei agora a considerá-la a mais cara e reconfortante notícia. A compreensão desse verso 17 de Romanos 1 transformou a vida de Lutero. Modificou a sua maneira de pensar. Transportou a sua esperança. Não estava mais naquilo que ele podia fazer e que com certeza ele não conseguiria cumprir. Passou a estar na justiça e na misericórdia de Deus. A esperança de Lutero não estava mais nas indulgências, ou seja, o pagamento que se fazia como um passaporte para o céu. Não estava mais no clero, no Papa, para se ligar a Deus e ser salvo. Não estava mais em si mesmo. Mas a esperança de Lutero agora estava em Cristo. E assim ele foi transformado pela palavra do Senhor. Então nós vamos tentar caminhar por esses dois versos que nós lemos para tentar entender que palavra é essa que transformou a vida de um homem e que modificou tantas e tantas vidas na história. Martinho Lutero não foi o único dos reformadores, mas talvez seja o mais proeminente deles, o mais conhecido deles. Mas com certeza ele causou um grande impacto na vida de muita gente. E foi através da vida dele e de outros reformadores que nós chegamos aqui onde estamos. Que nós alicerçamos a nossa fé. Então nós vamos tentar entender, compreender um pouco melhor sobre esses versículos. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o primeiro tópico aqui é Evangelho, o poder de Deus. Evangelho, no grego, evangeloi, é literalmente boa notícia. Quer dizer simplesmente boa notícia. Isso é que quer dizer evangelho, no original. No primeiro século, lá quando Paulo escreveu isso, era comum, se um imperador ganhasse uma batalha, ele mandasse um mensageiro, né, um arauto, que se chamava em grego Angeloi, para proclamar a vitória desse general, desse imperador, nessa batalha que estava sendo distante. Você imagina naquela época, quando se travava uma batalha a quilômetros de distância, a notícia daquela vitória, ela tinha que ser transportada através de um mensageiro. Não havia as facilidades de hoje. Então, obviamente, alguém tinha que ir até lá contar. E essa boa notícia era chamada de evangelho. Então, o mensageiro vinha trazer o evangelho, vinha trazer a boa notícia. Esse era o conceito. O evangelho a gente pode entender simplesmente como um anúncio, uma proclamação. Mas o Evangelho a que nós nos referimos, o Evangelho, ele não é um conselho a ser seguido. O Evangelho, ele não é simplesmente uma notícia. Ele é a notícia daquilo que Cristo fez por nós. Essa é a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo padeceu por mim e por você. E hoje ele vive para todo sempre. Esse é o Evangelho. Essa é a notícia da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. O Evangelho, ele não é um conceito. O Evangelho, ele não é uma filosofia, uma ideologia de vida. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o que Deus fez e ainda fará por nós. O Evangelho tem um poder, ou ele traz um poder. Ele é efetivamente o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, em forma de palavra, em forma de anúncio, em forma de proclamação. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus. E esse Evangelho, ele muda comportamentos, transforma pessoas, levanta os caídos. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é aquela notícia que você lê, dobra o jornal, passa para frente ou simplesmente você passa no seu celular. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, que levanta os caídos, que transforma o mundo. Esse é o Evangelho. Teodoreto, um bispo sírio do século V, ele comparou o Evangelho a uma pimenta. Comparação estranha, talvez, mas eu vou ler a explicação de Teodoreto. A pimenta, por fora, parece fria, mas a pessoa que a aperta entre os dentes experimenta a sensação de fogo ardente. Do mesmo modo, prossegue o Evangelho. Pode parecer, a princípio, uma teoria, uma filosofia interessante, mas se o tomamos no nível pessoal, descobrimos que ele está repleto de poder. Esse é o Evangelho. Mas o que que o poder do Evangelho faz, afinal de contas? Já que nós afirmamos, e a palavra afirma que ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder do Evangelho é visto em sua capacidade para transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras e assim por diante. Acima de tudo, o Evangelho é poderoso porque faz o que nenhum homem ou nenhum outro poder sobre a terra é capaz de fazer. O Evangelho traz a salvação. E não existe nenhum homem ou nenhum poder sobre a terra que possa trazer a salvação. O Evangelho nos reconcilia com Deus e nos garante um lugar no reino de Deus para todo o sempre. Olha que palavra poderosa. É a palavra do Senhor. É o anúncio de que Jesus Cristo veio em forma de homem e morreu por mim e por você. E hoje Ele está vivo e para sempre. Isso transforma vidas. Isso modifica corações. Isso nos traz a salvação. Tudo o que se requer para conhecer essa salvação é crer. Ela é oferecida a todo aquele que crê. Aqui, no verso 16, nós temos uma declaração explícita de que o único modo de receber o Evangelho e o seu poder é por meio da fé. A fé é, portanto, o canal, a conexão com o poder do Evangelho. Assim como um interruptor funciona para acender uma lâmpada, mais ou menos é isso que a fé faz em relação ao poder do Evangelho. É através da fé que nós temos acesso a esse poder. Esse Evangelho, como Paulo nos diz no início do verso 16, não pode ser para nós uma vergonha. Não devemos nos intimidar com a esperança posta e anunciada por outras pessoas na sua capacidade, na ciência, nas suas ideologias, na política, nas suas religiões. Nós não devemos nos envergonhar de anunciar o Evangelho. Porque somente Ele é o poder de Deus, ilimitado para qualquer um, mas restrito àquele que crê. Não tenha vergonha do Evangelho, porque não existe nenhum outro poder que é capaz de salvar o homem, a não ser o Evangelho do Senhor. E o Evangelho também é a justiça de Deus. E aí nós vamos para o verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como nós já falamos aqui, Lutero tinha um problema sério em entender a justiça de Deus. E talvez esse seja um problema comum a muitas pessoas. E isso afastava Lutero de Deus. E ainda hoje, essa visão de um Deus que é apenas justiça, é apenas um Deus severo, carrasco, que executa sem piedade a sua justiça, ainda permeia a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda enxergam Deus desta maneira. Certamente, isso afasta essas pessoas de Deus e levam para longe de Deus a sua esperança. Mas como então que nós podemos entender a justiça de Deus? Podemos ter uma boa ideia do que é a justiça ao pensar no significado de justiça, como retidão. O que significa ser reto ou correto para uma empresa, para o governo ou para alguma outra pessoa? Como é que você é correto, reto, no seu relacionamento com os governantes, com outras pessoas, com empresas? Como é que é isso? Bem, trata-se de uma palavra relacionada com a ideia que você está posicionado em relação ao outro. Significa que você tem uma posição de correção moral e não tem dívidas ou débitos com essa outra pessoa. Então, você é aceitável para outra parte porque lá no seu registro não tem nada que conste contra você. Isso é ser correto. Então, é como se puxassem a nossa ficha, se puxassem lá o nosso histórico Não ia constar nada lá, olha, nada consta. Débito nenhum aqui. Tem nada pendurado na conta do fulano aqui. Marcelão não está devendo nada, está tudo pago. Ó, tem crédito na praça. É mais ou menos isso, a ideia de justiça, de retidão. Alguém que não tem débito nenhum. Alguém que não deve nada. Que na sua ficha não consta nenhum tipo de pendência. Então, a justiça de Deus, ela pode se referir ao caráter reto de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Seu caráter é reto. Ele é perfeito em correção moral e em santidade. Não há nele falta nenhuma ou culpa nenhuma. Deus não tem isso. Mas nós estamos falando da justiça proveniente de Deus, que ninguém conheceria essa justiça se ele não revelasse essa justiça. E nós recebemos a justiça de Deus através da justificação do seu Filho Jesus Cristo. Eu e você, se a nossa ficha fosse puxada lá, ia constar que nós temos débitos, porque todos nós erramos. Todos nós. Todos nós escorregamos em algum outro ponto. Nenhum de nós é perfeito. E se fosse colocar a nossa ficha lá, todos nós estaríamos em débito. Nenhum de nós seria completamente justo, completamente reto. Mas Deus ofereceu a quitação dessa dívida para nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. Segundo John Stott, o verso 17 quer dizer: da fé de Deus que se faz a oferta, a fé do homem que a recebe, de fé em fé. Deus nos oferta e nós recebemos essa oferta. Logo, a justiça de Deus está cumprida e à disposição de ser consumada na vida de todos quanto, por fé, quiserem receber. Nós não devemos nada, não porque nós pagamos tudo, ou porque nós nunca deixamos nada pendurado lá, mas foi porque Deus nos ofereceu a quitação dessa dívida, através do sacrifício de Jesus Cristo. A sua dívida está paga por Cristo Jesus. Basta você crer nele, você ter fé em Deus, você ter fé em Cristo Jesus, e sua dívida estará paga, sua ficha estará limpa, não constará mais nenhum débito em você. A fidelidade de Deus em relação às suas promessas na vida e na morte de Jesus Cristo sempre vem em primeiro lugar. Deus sempre toma a iniciativa. Deus disse: eu sei que vocês não conseguem quitar a sua dívida, mas está aqui uma forma de vocês quitarem. Você quer receber? Você quer receber essa quitação? É através da fé em Jesus Cristo. A nossa fé é uma reação àquilo que Deus nos oferece. É importante perceber que aqui Deus está oferecendo além do perdão. Não é somente o perdão que Deus está oferecendo. Muita gente pensa que Jesus morreu apenas para nos perdoar. Jesus morreu apenas para nos perdoar. Nossos pecados foram depositados sobre ele. Bem, isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. O perdão existe? Claro. Jesus morreu para nos perdoar? Claro, é verdade. Mas foi só isso que aconteceu ali? Não, aconteceu muito mais do que isso. Se Jesus tivesse feito só isso, entre aspas, porque isso já é muito, o perdão dos nossos pecados, nós receberíamos isso como uma página em branco, como se a gente pudesse começar a nossa dívida novamente. Então, Jesus perdoou a nossa dívida. Bacana. A partir de agora, nós não temos mais dívida. Mas será que nós não adquiriríamos uma nova dívida? Será que a gente não se endividaria de novo? Será que a gente não erraria novamente? Bem, a gente erraria novamente. A gente, com certeza, erraria novamente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus nos ofereceu a quitação eterna da nossa dívida. Daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós fazemos hoje e daquilo que nós ainda faremos. Jesus Cristo pagou toda essa dívida. Então, a salvação em Jesus Cristo não se compara apenas em receber perdão e libertação do corredor da morte ou de uma prisão. Estaríamos livres, mas por nossa conta, para errar novamente. Atirados no mundo, novamente aos nossos próprios esforços. Mas no Evangelho, nós descobrimos que Jesus não apenas pagou a nossa dívida passada, mas que Ele pagou nosso débito presente e os nossos débitos futuros. Foi tudo colocado lá na cruz do Calvário. Foi essa palavra que transformou a vida de Martinho Lutero. Ele entendeu que ele não podia ser correto o suficiente para conseguir por méritos próprios a sua salvação. Ele entendeu que a justiça de Deus, ela se faz através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. E por isso nós somos justificados. Justificados por Jesus Cristo. A nossa dívida está paga. A nossa dívida passada, a nossa dívida presente, a nossa dívida futura, tudo está pago por Jesus Cristo. E Deus está nos oferecendo essa justiça, dizendo assim: olha, a quitação dos seus débitos está aqui. Você crê? Você quer receber isso? Você quer ser perdoado? Você quer ter a sua ficha limpa? E foi isso que transformou a vida de Martinho Lutero. Foi isso que modificou a sua esperança. Foi isso que tirou a sua esperança daquilo que ele podia fazer por si mesmo. E levou a sua esperança para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. Com seu coração transformado, depois de entender esses versículos de Romanos, Lutero voltou a sua esperança verdadeiramente para Jesus Cristo. E ele passou a combater o falso evangelho. E ele publicou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestando contra diversos pontos do então catolicismo romano. Essas 95 teses de Martinho Lutero, elas deixaram um legado muito rico. E seus estudos serviram como base para a criação dos 5 pilares da Reforma Protestante, conhecido como os cinco solas, que são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, servindo como instrumento de orientação às igrejas, no retorno ao verdadeiro ensino das Escrituras, livrando o homem do senhorio do clero e voltando o homem para o senhorio de Cristo. A palavra sola, do latim, quer dizer somente. E os cinco solas, como Marcelo já citou, deu glória. Glória somente a Deus. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. O quarto sola, somente Cristo, afirma que a nossa salvação, ela é realizada unicamente pela obra mediatória de Jesus Cristo. Sua vida sem pecado, a sua expiação, por si só são suficientes para a justificação e a reconciliação nossa com Deus. Somente Cristo. Nesse sentido, o eixo do cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, destacando o seu papel fundamental na nossa salvação. Em virtude da sua encarnação, o Messias consumou o mais exímio sacrifício. Ao residir e padecer na terra como Deus e homem simultaneamente, desse modo, é o justo e único mediador, expiador e redentor dos perdidos. Visto que somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador, toda a raça humana se equipara diante de Deus, igualmente perversa e destituída da graça e necessitada do perdão e da reconciliação que nós encontramos através somente de Jesus Cristo. Somente Cristo. E nesse domingo tão especial, onde nós comemoramos e rememoramos a Reforma Protestante, com o coração ainda mais ardente por tudo que nós ouvimos nos últimos domingos, né, a respeito de Jesus Cristo como a única esperança, eu volto à pergunta lá do começo que eu fiz para vocês. Onde está a sua esperança? O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele vivia uma época onde a maioria dos judeus, seus compatriotas, colocava a sua esperança no cumprimento da lei. Lutero viveu uma época em que a esperança era colocada nas pessoas em uma religiosidade centrada no poder do Papa. Hoje, muitas pessoas colocam a sua esperança em ideologias, no conhecimento, nos seus próprios méritos, na sua própria força, em sistemas de governo. Mas, para o verdadeiro cristão, a resposta à pergunta que eu fiz é uma só. Minha esperança está em Jesus Cristo. Minha esperança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. seja em termos pessoais para a nossa salvação, ou seja, em termos da nossa sociedade, porque não há ninguém que possa transformar a nossa sociedade a não ser Jesus Cristo. Nenhuma ideologia política, nenhum governo, nada pode transformar a não ser Jesus Cristo. É só nele que nós obtemos redenção completa. E eu encerro com a divisa de missões nacionais. Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a única esperança.